quadrado de Shugokiara, volume 5-8. Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio da temporada do Reenquadrado de Shugokiara. Eu sou o Estranho, aqui acompanhado de...
Gustavo Bosch.
Iso.
Hoje. E hoje o Deu Ateu, para o segundo episódio dessa incrível temporada.
Pois é, estamos aqui continuando a nossa jornada do Reenquadrado, que é o nosso podcast de leitura de um mangá, às vezes por completo, às vezes até uma parte. O caso de Shugokiara vai ser completo. 3 episódios, então aqui oficialmente estamos chegando na metade e passando dela. E aí vai ter só mais um programinha depois desse. Temporada curta.
Temporada curta. A gente já decidiu que vai ser o próximo?
Já. Sim, né? Já decidimos, já batemos o martelo, já falamos, não pode ser questionado.
Eu não sei. Já, mas nós só vamos descobrir mês que vem os ouvintes. Por hora, vamos aqui falar de Shugokiara, volume 5-8. Se você não leu, sugerimos que leia para ouvir o programa. Antes do programa, temos o recadinho que todo programa tem, de que nós temos um apoia-se, correto, Judeu?
Correto, apoia.se/ao quadrado. O Ao Quadrado tem mais de 13 anos de sobrevivência. Se você quer respeitar, honrar essa longa duração do podcast, você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas apoiando com 10 reais ou mais, você tem seu nome lido no podcast, como as seguintes pessoas: Ana Gabriela Benítez,
Diego Carneiro Câmara,
Vlad Scheller,
Sóstenes Fragoso
e Doug Ferreira. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo apoio e vamos lá. Shugokiara, a gente tá aqui, o primeiro programa a gente falou muito sobre temática, sobre como ele é, como se descoberta, ele tá propondo aqui, tá propondo vários ângulos. Não sei se aconteceu de novo nesse segundo programa. A gente pode conversar um pouco sobre isso, mas me pareceu arcos bem mais diretos e até pouco profundos em termos de temática. Basicamente a gente vai falar de dois, um é o final do programa anterior, que é contra o Tal, e aí vai ter alguns desenvolvimentos, e o segundo vai ser com o Ikuto tentando resgatar ele ali do jugo da Easter.
Vou falar que teve muito palhaço e que eu não vou admitir falarem mal num episódio cheio de palhaço.
Teve um palhaço.
Teve muito filler também. Que apareceu bastante.
É verdade, apareceu bastante. Vamos começar por isso, então.
Puxa o gancho, porque acho que eu meio que discordo de você, Estranho. Vamos lá, porque acho que a segunda metade desses 4 volumes, então os 2, o 7 e o 8, foi um pouquinho mais grandes plots, muito mundo e tudo mais. Acho que os 2 primeiros volumes que a gente vai comentar mantém a vibe dos primeiros e, eu diria, até melhor, mais focado. A gente vai... Os volumes que a gente vai comentar começam com a exploração de 2 personagens, que tipo, qual é a desses... no episódio anterior é... Qual é o negócio desse bebê e do palhaço? Pra onde vai isso? O bebê, principalmente, eu nunca achei que ia ser explicado direito isso. Achei que era só um negocinho engraçado. E tipo, qual... Por que uma criança ia querer ser um bebê? Eu fiquei, que negócio estúpido. E a gente começa aqui e eu meio que... Eu meio que adorei. Eu adorei o arco da Yaya, né? Não é o nome do personagem?
Trabalhou com certeza. Gostar, eu não sei se eu gostei do arco dela, mas...
E, Judeu, você vai gostar de umas namoradas mais estúpidas do Rentarô, hein, sem namoradas, então.
Ah, com certeza.
Porque eu olhei e pensei, já vi essa estupidez antes.
Achei que o Judeu falando bem da personagem que quer ser uma bebê eternamente foi uma boa subversão de expectativas. Pois é. Não entrei aqui hoje esperando isso.
Ela quer ser mimada, famoso, pô. Muito famoso popular,
odiador, famoso odiador do Senhor Pink, né, de One Piece.
É. Pois é, olha aí.
Mas é porque no episódio anterior eu comentei que... Ah, eu acho que de todos os mangás mais de criança que a gente leu até agora, eu acho que o Shugokiara é o mais profissionalmente feito, quase. Meio que no sentido de... Sei lá, eu acho que eu comparo fácil com cartoon americano, sabe? Uns Cartoon Network da vida que... Ah, tipo, é meio que feito, pensado em educação infantil mesmo, sabe? Então, os negócios, sei lá, Adventure Time, Owl House, todas essas coisas, tentando passar as lições bonitinhas pras crianças e não só algo vago, tipo amizade de Pokémon, sabe? Umas lições mais diretas. E aqui, tipo, começando com essa personagem bebê, ok, tipo, é uma experiência que muita criança passa, é a inveja e a dificuldade de ter um irmão menor. E eu acho que passou boas lições aqui, das missões, da responsabilidade do irmão maior e tudo mais. Eu gostei, achei bem educativo, achei muito benéfico pra criança que vai ler Shugoshara.
Nenhuma associação religiosa ultraconservadora baniria esse trecho, né?
É positivo.
Eu não gostei tanto do arco dela em específico, porque eu
acho fantástico, que... mas achei bom.
Eu não gostei da conclusão que a menina chegou, né? Parecia que ia trabalhar um pouco isso, e no final é isso aí, ela vai dar double down em CBB, é isso.
Eu não gostei tanto porque eu não gostei dela, mas começou com um pouco de, o mangá foi em outra direção, mas eu gosto que a direção que foi nesse momento é, agora vamos dar um pouquinho de um arco pra focar nesse boneco, um arco pra focar nesse outro boneco.
Sim.
Que eu cheguei um pouco, eu abri o volume 5, vi aqueles personagens e pensei, quem é essa galera mesmo? Porque... Quem fez algo no programa anterior foi a Nadeshiko e a protagonista, e é isso. Eu tava... Uhum. Então, me reintroduzir a esse personagem que... Eles foram os novos personagens na parte passada, e não vou focar neles, eles acabam de chegar, vamos deixar eles terem um arco. Eu achei isso bem legal, mesmo quando eu não gostei muito da que quer ser um bebê pessoalmente. Achei que foi uma boa direção.
Sim. Pelo menos foi estruturado aí, mostrando um por um aí.
Exato, acho.
E ela é a que mais precisava, né? Era a única que não tinha sido falado direito da antiga geração.
Né? Precisava trabalhar ela pra poder falar da nova geração, que veio logo em seguida, né? Uhum. Que aí veio a história da Rima e depois veio a do Kairi, que é o traidor ali, né? Que você achou da história da Rima, Bocha?
Oh, que isso. Deixa pro isso falar, né? Por favor. Oh, o cara...
Verdade, desculpa.
O senhor dos palhaços, né?
Eu, depois de semanas apertando o botão do palhaço, enfim, jogaram esse mangá pra mim.
A gente acertou. No fim das contas, a gente sabia ali.
Eu gostei bastante. Eu gostei que a Rima já tinha me chamado a atenção. Eu fiz a graça no episódio passado, vocês fizeram também, de que ela, isso aí não tem graça. É isso aí, Rima. Você leva o humor a sério. Eu gosto de um personagem que leva o humor a sério. E de fato, eu falei da brincadeira, mas de fato, ela leva o humor muito a sério.
Ela leva o humor a sério.
Eu sinto que esses personagens da nova geração, eu não sei o que aconteceu, mas... as autoras aqui decidiram que iam criar personagens mais interessantes do que os anteriores, porque
a
geração anterior, que era, esse cara é o esportista, e essa menina é a que é CBB, essa é a galera que você tem. E aí vem, tipo, a Riba, ela tem camadas ali, né? Ela tem isso de escravizar a galera, mas de se esconder a graça dela, de ela ser pequenininha e ficar se agachando ali, virando bolinha quando ela tá decepcionada. Teve mais camadas, e o Kairi, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então acho que por isso funcionou melhor. Porque era uma personagem que a gente tinha visto um lado e agora a gente viu outro. E não a explicação desse mesmo lado.
Acho que isso foi algo que eu notei do mangá todo no geral. Ele tá mais maduro nesses volumes 5 ou 8 do que ele tava no All 4. Não só em questão de desenvolvimento do mangá em si, mas em como ele tá retratando as coisas que ele quer retratar.
Uhum. Muito menos pulo de lá pra cá, né?
Sim, até mesmo em como os personagens estão se portando ali nos acontecimentos, os diálogos que eles têm, as conclusões que eles chegam, os próprios arcos em si também, tá tudo mais... não adulto, mas tá mais maduro, assim, tá mais...
Mais estruturado mesmo,
isso.
Né?
Isso,
sim. Nunca, a gente, nos primeiros volumes, nunca que ia dar pra fazer. Ok, agora é o arco desse personagem. Agora é o arco desse personagem. Agora é o arco desse personagem, mas a gente vai conectar com o arco que a gente fez antes desses outros personagens.
No começo até dava, mas é que eu acho que o mangá, ele foca uma coisa de cada vez. Uhum. Os arcos dos primeiros volumes, do primeiro programa, senti que ele era muito sobre os antagonistas. Então, vamos fazer um arco pra focar na Idol, vamos fazer um arco pra focar nesse cientista. E aí, esse foco no outro lado e como esse cara virou vilão, quem pagava o preço eram os outros aliados da Emo, que não faziam tanta coisa porque o foco era no outro. Agora virou, agora vamos colocar o foco no nosso lado, quem são os nossos amigos.
Parece uma coisa meio que fizeram a história da Nadeshiko e viu que deu certo, aí vamos lançar a história de todo mundo agora.
Mas meio que, tipo, isso meio que já acontecia desses arcos de personagens dos primeiros 4 volumes, mas era tudo mais bobinho. A gente chegou a brincar que, O mangá é bobo, mas ele é maduro ali de fundo. É um mangá pra criança que pensa, uns negócios assim, sabe? Mas nesses arcos que a gente acompanhou aqui pro programa de hoje, ele foi deixando essa coisa bobinha um pouquinho mais de lado. Ainda tem ali seus momentos de piadola, dos personagens falando besteira e tudo mais, mas tá mais de escanteio, parece. E também meio que foi relegado aos bonequinhos, aos caras, né?
Sim. Os charas.
Eles estão... Eles meio que assumiram esse papel do humor que o mangá nos primeiros 4 volumes estava espalhado pra todo mundo.
Ou mesmo quando tem humor, é muito bem ordenado, justamente
sim.
Nesse arco aqui que a gente tá comentando, da rima. Eu tô com isso, eu também gostei muito também, bem divertido. E de alguma forma... E o próprio mangá, sei lá, a própria personagem reconhece isso, a Hinamori ali, fala, ah, ela é que nem eu, né? Ela também tem um lado que ela quer mostrar pro mundo e tem vergonha. Só que foi muito melhor feito na segunda tentativa. Porque o arco da protagonista foi, ah, eu sou cool, eu sou muito cool e ninguém, eu quero ser fofa. E aí resolve em 3 páginas isso.
Acho que pelo... Você vai, um de cada vez, você vai ficando melhor.
Acho que pelo mangá tá melhor estruturado agora, ele até permite com que os personagens brilhem mais. O próprio Tadashi, o nome do príncipe lá, do príncipe não, né, rei. Tipo, cuidado. Ele vai ficar bravo. Assim, né? Ele vai ficar puto comigo. Nos primeiros 4 volumes, assim, ele tinha sido o personagem mais tanto faz pra mim, mas agora ele não mudou tanto, tipo, a gente ganhou um pouquinho do background dele ali, mas ele como personagem em si tá muito mais aceitável. Eu ainda prefiro muito mais o Ikuto ali como interesse romântico da Amo, mas ele tá um personagem mais decente agora.
Sim. Inclusive, ele tá muito melhor enquanto interesse romântico, que antes...
Sim.
Era a Emo, esse cara com quem ela flerta e flerta de volta, e esse aleatório distante que ela acha bonito. Foda-se, eu gosto da pessoa com quem ela interage. Agora, a interação com o Tadashi tá tão melhor.
Sim. Melhorou. Do que vem depois.
Apesar de achar que eles ainda não têm química nenhuma.
Não, nenhuma, absolutamente. O mangá deixa muito claro que não é ele o casal verdadeiro.
Esse casal é o canônico, mas eu sei que ele é o errado. Se ele virar canônico, o canon vai estar errado. Também tá muito claro isso.
Vai ser aquelas histórias que, tipo, esses personagens terminaram juntos, mas você sabe que daqui a 6 meses eles vão terminar. O mangá termina numa página feliz, mas você sabe que não vai durar, tipo, 6 meses esse relacionamento.
Vai ser o Sakura e o Sasuke, que todo pensa, é a crush do começo, mas ninguém comprou que esse casal se formou de verdade.
Eu não sei, eu não concordo muito não, mas tudo bem.
Você prefere esse casal, Bocho?
Não, eu prefiro que não tenha casal, na verdade. Eu acho que em nenhum sentido funciona exatamente bem, nem com o Ikuto, nem com o Tadashi. Mas eu acho que o Tadashi, pelo menos, em toda aí, a né? ideia...
O Bocho é time Kairi, então.
Eu sou team...
Team sem amor.
Team sem amor, exato. O Bocho, ela tem que se desenvolver a si mesma, ser uma mulher independente. O Bocho acha que essas pessoas
são muito jovens. Elas ainda também. Não têm idade pra essas coisas.
Isso. Mas eu acho que com o Tadashi, pelo menos. Com o Tadashi, pelo menos, vai desenvolvendo uma conversa.
Pra mim é poliamor, Nagihiko, Ikuto e Amu. Não tem outra alternativa.
É, tem o terceiro interesse amoroso aí que surgiu, que é esse menino, né? Que é o. Não vai ser concorrente direto, porque ele até saiu do mangá, mas o Kairi, que era o último cara. Que aí foi isso que o Izo falou. Que juntou nesse final de arco, meio que vamos desenvolver ele, vamos desenvolver o conflito com o tal e meio que resolver também o diamante ali. Que tava tudo pendente, e aí amarrou esses 3 conflitos juntos pra contar a história.
E colocar um plot grande também, que o plot da bebê era muito, uma pausa pra combater o mal, pra focar nessa menina. Esse aí não, esse aí é, a gente tem que salvar todas essas pessoas e lidar com esse moleco. Eu gostei bastante dessa parte.
Sim, e bem Izucoded com a referência aí do ouvir o CD e passar adiante em 7 dias aí, que senão...
Eu pensei no Izu também.
E eu quero falar que eu adorei que se você esmaga o ovo, você faz um CD. Eu ri tanto disso. porque pensa, ovo, primeira coisa que eu penso é fragilidade, pra mim. Sim. Qual é a grande lance sobre ovo? O grande lance sobre ovo é que qualquer merda eles quebram.
Sim.
Aí quando falam, não, esse ovo aí você pode esmagar como se fosse de massinha, eu achei tão engraçado.
É. Foi muito papaléguas core do mangá.
O mangá ainda deixa meio que implícito, ele nunca trabalha isso direito, ele deixa só implícito que pra todos os efeitos... Todos esses ovos é um sonho destruído. E, tipo, eles têm um estoque muito grande de sonhos destruídos. E ninguém, tipo, ah, olha só quanto ovo aqui. É isso aí, né? Tem um monte de criança triste na sociedade por causa disso. Tem mas,
6 mil crianças em depressão crônica aos 10 anos de idade.
Eu gosto que é o circo vicioso. Você usa esse sonho destruído pra fazer um CD que destrói o sonho dos outros. É a depressão... contagiosa.
É, pois é.
Eu sou tão depressivo que eu vou falar com os outros e deixar eles depressivos.
Não, mas eu acho que esses capítulos, esses volumes ajudaram a reforçar pra mim a ideia de que dá pra ter mais de um ovo qualquer pessoa.
É, virou mais comum, realmente.
É o que a gente comentou no episódio anterior. A criança só desistiu de ser gari naquele ovo. Ela vai ter outro sonho.
Exato. Pode ter, nada impede de ter, né? Ela só vai ficar triste, mas se tiver apoio familiar, quem sabe. Mas vamos falar um pouquinho desses personagens que estão concluindo arcos aqui nesse momento. O Kairi, Tojo, você tem cara de quem gosta do Kairi. Tem uma cara ali de quem é fã de samurai. O que você achou desse personagem?
Assim, ele é meio otário, mas ele é um otário do bem. Ele é um cara não gente fina, mas ele sabe dar os puxões de orelha certo ali pra fazer o grupo funcionar. Ele ser o traidor, acho que adiciona bastante pro mangá. Só acho meio triste ele ser introduzido nessa segunda leva e meio que já sair como traidor, mas ele é um personagem decente, assim. Eu gosto do... Gostei do relacionamento dele com a irmã, que é a manager ali da Idol. Eu gosto dos dilemas dele. Foi um bom boneco.
A irmã acabou deixando a desejar um pouco.
Sim.
Sim. Eu achei ele meio merda, mas é porque eu acho que pra mim, pelo menos, o que quebrou ele é que o Pokémon dele ali era um samurai. E aí a gente, ok, eu já sei pra onde isso vai. Ele vai ter a honra. Parte, eu acho que eu comentei no episódio passado que ele tem um bom sistema de poder evocativo. Então, pra mim, bebê e palhaço, pra onde vai isso? Eu não sei. Vamos ver. Eu tô curioso pra ver pra onde vai isso. Agora, samurai, eu já sei. Ah, ele vai... Ele não vai trair, eu já sei qual é o arco dele, já sei o que ele quer ser.
Acho que eu gosto das interações dele com o cara dele, né, o Musashi. Não teve muitas, mas a que teve foi muito boa. Que é o bonequinho dele falando, não vou interferir aí com a sua determinação, mas eu tô vendo que você tá meio zoado aí no caminho que você tá tomando. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer?
É. O clássico plot do traidor que se afeiçoa às pessoas que ele tá traindo. É um plot clássico que funcionou aqui.
Sim.
Eu gostei, eu vou chamar uma atenção, porque eu tô passando aqui as páginas. Nesse arco é quando as autoras resolveram finalmente parar de ficar guardando design pro futuro e resolveu soltar o poder de todo mundo logo. Então, todo mundo se transformar logo de uma vez, fez uma página dupla com todo mundo, começou a dar poder pra todo mundo. É isso que eu queria, é isso que eu quero. Quero mais transformação. É isso que eu quero. Eu quero um power scaling aqui.
E botou mais roupinha na Hinamori também.
Mais roupinha na Hinamori também, gosto. Boa. Eu adoro os figurinos desse mangá, são todos muito bons mesmo. É.
Inclusive, a menina que vira palhaço, ela tem os poderes mais maneiros transformados ali.
Nossa.
É a mais transformada ali.
Palhaço é sempre maneiro.
Calma lá.
Falou a pessoa que não gosta do grande mangá de Greyman, que é sobre palhaço, né? Mas,
exatamente,
enfim.
Eu mesmo. Rima Mashiro vale mais que todo mundo em de Greyman.
Dito isso, estranho, nesse arco, eu não sei... Eu vou falar, principalmente porque veio logo depois do arco. Eu achei tão mais direto a menina bebê e o palhaço. São dilemas de uma criança e pré-adolescente tão mais objetivos e diretos, sabe? A inveja de ser irmão e, tipo, a superação de responsabilidades paternas e tudo mais. E aqui, no arco da Rinamori com a Chara do Diamante, eu achei um pouquinho abstrato demais. Eu não sei se eu gostei tanto no final.
Acabou não tendo tanta construção pra conclusão, pra resposta, que aparentemente o Diamante tava esperando uma resposta boa. E foi meio que...
Eu confio em mim. Essa é a resposta dela, ok. Eu entendi que eu tenho que confiar em mim. Ok, beleza.
E não teve uma construção necessariamente pra isso aparecer. Então, sei lá, ficou um pouco realmente incompleto. Tanto que bom que a Diamante não ficou fixa ali no elenco e vai possivelmente ter uma evolução disso.
Eu não sei se a galera concorda com isso, dessa conclusão temporária do arco da Diamante.
Eu sinto que esse arco foi mais sobre a Utal do que sobre o relacionamento da Amo com a bonequinha Diamante dela.
Uhum. Não liguei pra Diamante em nenhum momento, mas eu gosto da Utal. Eu li o arco focando nela.
Interessante até tematicamente, como ela lidou com as transformações ali... De abandonar a Kiara boazinha, depois abandonou até a Kiara malvada também. Umas implicações legais, falei.
O guia de personagens explica um pouco o quanto eu não conectei com a Diamante. Tá falando lá, essa cara aqui, ela é atleta. E essa aqui, ela é cozinheira. E essa aqui, essa é artista. E a Diamante, essa tá com a Utal. E eu sinto que assim, a Diamante... tá num plot era mais interessante do que o que a Diamante poderia fazer.
Sim.
Então eu foquei no plot, não nela.
Sim. Até porque o payoff da Diamante ainda vai vir, né? A gente ainda vai descobrir o que realmente é.
Havemos de esperar. Inclusive, ela é completamente num tropo Kamen Rider de que tem quatro formas alternativas que, em teoria, deveriam ser iguais, mas uma delas é muito poderosa que as outras, por algum motivo. O tema é o mesmo, mas por algum motivo um dessa mesma categoria é muito mais forte, não tem lógica, é só porque é a forma especial que foi escolhida.
A Rinamori, inclusive, é pior que isso, porque a gente nunca mais viu a transformação da cozinheira e nem do... Acho que a cozinheira a gente viu uma vez nesse... Mas a artista nunca mais. A gente nunca mais
viu. A artista apareceu também uma vez.
Ela claramente tem uma favorita. É porque é a única que tem um poder real, que é tipo, eu fico ágil, é isso. As outras só.
Assim, o que te ajuda mais na luta? Saber cozinhar ou saber pular o muro?
Olha, não sei, hein? Dependendo. Esse é um monte de ovo. Acho que cozinhar o ovo é útil.
As pessoas, se cozinhar era melhor, ela virava cozinheira.
Se ela tiver a mesma luta que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a luta dele é contra a fome, aí a cozinheira é mais útil.
O Bocha tem razão. Como é que no mangá do ovo a cozinheira não é a mais poderosa? Verdade.
E aliás, isso é um bom ponto. Porque tem sempre assim, agora o vilão vai pôr o ovo na máquina, agora o vilão vai esmagar o ovo, agora o vilão vai fazer o ovo fazer isso. Nem o vilão quer comer o ovo.
Cozinhar.
Ninguém fez um omeletão, né?
O que acontece com você que faz um ovo mexido ali?
Vai cozinhar os bonequinhos.
O próximo plot vai ser o fast food que vão abrir.
Imagina o quão medonho é o vilão que eu me alimento de sonho frustrado.
Nossa.
Isso é a essência da maldade pra mim. Isso aí é o que tem que ser um vilão.
Real. Isso aí tem cara de vilão de arco filler do anime, sabe? Que não vai estar no mangá, mas faz todo sentido estar no anime.
Ó, se acontecer nos próximos 4 volumes,
hein? Opa, vai ser o suprassumo da crítica à oligarquia, a crítica ao capitalismo do mangá.
E ovo principalmente, porque tem tanta forma de cozinhar ovo, né? O famoso alimento versátil.
Exato. Que é o principal ingrediente de Shogogeki no Soma. O mangá inteiro é um arco sobre o ovo.
O vilão do mangá de Shogokara é o Yoshikage Kira de Jojo.
Ele faz ovo? Eu não lembro.
Eu não entendi essa referência.
Eu não lembro dele com ovo também, não.
Não ovo em si, mas ele só quer viver a vidinha dele comendo coisas com a mão dos outros.
Mas não tem que ser
uma vibe. Nossa, que stretch.
Na minha cabeça fez sentido.
O Tojo matou a linha de pensamento, então vamos falar do violino do Ikuto.
Exato, não vai terminar nesse programa, mas vai avançar bastante, quase todo. Eu não sei, eu chuto que provavelmente no próximo volume já deve terminar. Mas que é então o arco do Ikuto. Vai ter ali no meio o romance com o rei ali, né? Com o príncipe barra rei. Vai ter a volta da Nadeshiko. Eu acho que são os highlights. E flashbacks também, né? Vai ter flashback.
Deixa eu falar, tem um bom gancho entre esses dois arcos, que pra mim o arco da irmã, como é que é o nome mesmo? Termina nesse segundo arco aí, né? Tipo, ela, uhum. Tem uma hora ali que ela se encontra com a Rina Mori pra explicar exatamente o arco dela, né? Era sobre isso aqui. Ok, tá, decidi que era sobre isso.
É legal, mano. Inclusive ela comeu lamen sem ovo, né?
É verdade, não tinha ovo no lamen.
Não tinha ovo no lamen. E eu gostei dessa conversinha, eu gostei da conclusão ali dela, da irmã, achei bem, bem bonitinha a história.
Sim. E ela é uma boa personagem aliada ali, né? Pra ficar conversando, saindo. Ali quando ela tá comendo lamen, e aí ela fala, tá traindo atenção. Aí ela, não tô fazendo nada de errado, tô só comendo. Tá certo ela, tá certíssimo ela.
Boa Terezinha.
Ela é uma boa figura de irmã mais velha, assim, pra amor.
Sim. Ué. É. Mas eu só queria puxar esse gancho como algo que eu queria ter comentado anterior. Foi bom esse arquinho da irmã mesmo, vocês têm razão.
Foi um bom payoffzinho da. O Tal virou ali uma personagemzinha bacana, poderia aparecer mais até, acho que ela vai, né? No fim das contas.
Já,
né?
Já meteram ela numa turnê mundial pra não estar nesse próximo arco, porque seria.
Ah, e a Nadeshiko tá viajando o mundo. Então.
Nadeshiko voltou. Nadeshiko voltou já.
Mas esse arco já tá lotado aqui. Tá todas as relações da Amo tá ali. Tá os dois crushes. Se enfrentando como crushes, a BFF dela voltou, escondendo que é secretamente um homem só dela. Eu achei muito estranho. Que é Nagihiko o nome masculino, né?
Isso, Nagihiko e Nadeshiko.
E o Nagihiko abriu o jogo pra todo mundo, menos pra Amo.
O que é engraçado, porque a gente meio que tem um arquinho que trata sobre confiança e manter segredos dos outros, né?
Funcionou pra ter esse personagem de volta ou essa personagem de volta. E eu quero falar um pouco dessas duas figuras aí, né? Da Nadeshiko e do Nagihiko. Que o mangá, ele tá... Ele em nenhum momento bateu o martelo de nada. E eu acho que isso só enriqueceu os personagens, sabe? Tipo, a relação dos personagens com as representações que o Nagihiko resolve tomar. E como ele enxerga o período em que ele tava como vestido de mulher, com a persona feminina. Mas também não abandonou essa persona feminina. O que você achou desse personagem até aqui?
Eu também achei bem interessante. Não sei se pelos mesmos motivos... Eu acho que, assim, é um trope clássico de mangá, ou sei lá, história japonesa, que é sempre, de forma relevante, é sempre pisando em ovos, que eles fazem isso. Nunca batem o martelo sobre nada, não é um problema. E aqui, sei lá, eu acho que foi muito melhor trabalhado do que eu esperaria. Tipo, eu logo após ler esse arco, eu fui no Google... E eu joguei Nagihiko Queer, pra ver o que as pessoas estavam comentando. E é claro que vai ter a galera tomando pra si o personagem como gênero fluido, principalmente. Essa mais a maior categoria que deram pro personagem. E eu não sei se eu defenderia isso, mas eu acho relevante, porque você tem razão estranha de que... Eu acho que a forma mais, sei lá, cristã de resolver o arco dele é tipo, eu odeio a minha família, eu não sou mulher, eu sou homem, e tipo, e acabou. Eu achei digno que, tipo, ele não rejeitou, tipo, esse lado feminino dele. Ele tem os dois ovos ali. Eu gostei disso, eu gostei.
Sim, funcionou como metáfora, inclusive, né? Ter os dois ovos ali ainda. E quando ele tinha a persona feminina apenas, tinha a Kiara feminina. E aí, quando surgiu esse conflito, voltou pro ovo pra só sair quando se reconhece e se entende melhor ali. Eu achei legal. Funcionou. Vocês gostaram também, pessoal?
Gostei.
Porque assim, levando em consideração a história que a gente já tinha visto no final do volume 4, pra mim não faz muito sentido, porque já tava se aceitando nos dois pontos. Então eu acho que não é lá muito lógico ter essa de voltar pro ovo. Mas ao mesmo tempo, tudo bem, funcionou até.
Eu só não tô vendido em por que tem vergonha da Amu e não tem vergonha dos outros colegas.
Então, tem isso.
Tem isso porque também.
Porque chega pra todo mundo, aí galera, Eu sou o Nagihiko, mas eu era Nadeshiko, era meu disfarce, mas agora eu tô assim, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí chega a Mu, oh, eu sou meu irmão mais velho, eu sou meu irmão gêmeo, eu não sou a mesma pessoa não, de jeito nenhum, isso é um segredo. Poxa, por quê? Você tava de boaça com o resto
vai do entrar, grupo? Vai entrar no harém da Mu também, né?
Ah, é que também os outros personagens não conheciam o Nagihiko, né? Só a Nadeshiko conheceu. Ah, não, Nadeshiko não. O...
Só a Mu conhecia.
É, só ela não conheceu.
É que ele contou uma mentira pra ela e aí ficou sem graça de desfazer. E aí sim, ficou espirrando.
É, pode ser. Ok, ok.
Dito isso, melhor boneco e fiquei muito hype quando. Fiquei muito hypado quando ele voltou e já enfiou ali um capítulo extra sobre ele de novo. Em homenagem ao capítulo extra do nosso primeiro programa que a gente gravou, que foi o melhor capítulo do mangá.
Eu também não, mas tudo bem.
Gostei que voltou e já assumiu o lugar do traidor, assim. Ah, você tá de visita? Pô, mas a gente acabou de expulsar alguém do time. Entra você no Jack. Eu gostei disso.
É que tinha uma missão secreta pro Jack, que era cuidar do rei.
Mimar o rei.
Mimar o rei. O que leva a gente a pensar que o cara que criou essas posições e ele mesmo era o rei, que ele foi um escroto do caralho, né? Porque ele que criou essa posição. Você é meu escravo. Esse seu papel secreto é ser meu escravo. Porra, mas tá bom. Né?
Ele até enviou uma bullshit ali. Não, no baralho de cartas, o valete serve. Que ele não tá escrito isso no baralho. De quem que tá falando? Nunca ouvi falar isso, que o valete serve o rei. O quê? Nunca.
Já é um milagre não ter falado que o rei pega a rainha, que a rainha tem que namorar ele obrigatoriamente?
E às vezes ele falou e a gente não sabe ainda. O cara meteu essa. Não sei se.
Falou e a Nadeshiko falou, teu cu, caralho. Acha que eu sou trouxa?
Os outros dois personagens que são bem desenvolvidos...
Só uma curiosidade, eu joguei online. Eu pensei, tá, mas eu nem sei o que é um valete. Valete é uma palavra em francês que significa empregado doméstico. Então tá aí, serve o rei mesmo, faz sentido.
É um serviço
ao nobreza.
É. Valete também dirige seu carro quando você vai parar no estacionamento.
Verdade.
Mas em inglês, o valete é o Jack. Então eu imagino que é só um homem que chama Jack.
eu já não sei.
Também não sei dizer. Alguém ia falar alguma coisa?
Né, talvez emende no seu próximo assunto que você quer puxar, mas que eu gostei muito do retorno do Kokai, o segundo retorno dele. Esse boneco que vai e volta, vai e volta, vai e volta.
É, ele nunca foi embora, né? Ele só tá. Só de vez em quando.
Ele fala...
Os caras falam, é verdade, ele tá aqui perto, né? Vamos chamar ele aí.
Ele falou que ele só tava ali do lado da esquina e ele realmente só tá ali mesmo. Ele volta e manda uns discursos ali motivacionais pra deixar a galera bem das ideias e
ele
vai embora de novo.
As braba. É só pra mandar as Sim. braba.
É o boneco palestrinha do mangá.
E que tem uma família com quatro irmãos que são quatro estereótipos de BL ali, claramente.
Sim.
Claramente quatro personagens de BL ali naquela página. As autoras quiseram muito fazer... Desenham muito bem aqueles personagens pra eles nunca mais aparecerem. Então, teve alguma coisa que elas estavam extravasando ali. Mas vamos lá, tem esses personagens que mais se desenvolveram nesse marco, que é o Tadase e o Ikuto. O Tadase tem um pouquinho da explicação do passado dele, ele vai começar um relacionamento ali com a Hinamori. Poxa, esse é contra o casal. O que você achou desse desenvolvimento? Você achou que pelo menos foi bem construído de alguma forma? O que você achou?
Eu comentei ali atrás, né, que justamente vocês comentaram do Arco dos Segredos, emenda com isso daí, né, e tipo, eu acho que eles geram conversas, tipo, eu sou contra a ideia de ter necessariamente um casal, mas eu acho que como casal eles funcionam justamente porque parece que eles conseguem transformar as conversas ali, né, conseguem fazer conversas, conversar entre si pra chegar em acordos, em comuns termos e talvez até como ao contrário do que vocês disseram, fazer funcionar.
Eu não senti, ainda assim, eles como casal, eu não senti a química, como a gente falou no começo. Não clicou mesmo esse casal. Todo momento parecia que ela tava pisando em ovos com ele.
Eu não senti a química,
são crianças.
Mas eu senti o novelão, a Sim. intriga, ele se Exato. Confessando com o cara escondido debaixo da cama.
Boa novela. Boa novela.
Bom demais. Isso que romance é feito, é. Então... É assim mesmo, que se... o cara depois falando, eu tava lá com os confessores, sabe por quê? Porque eu moro nesse quarto. É isso mesmo.
É disso que o povo gosta.
Foi novelão mesmo. E quando toda essa passagem do Iku, a gente já falou do culto em específico, mas eu gostei dessa passagem em específico de que, pô, o cara tá morando no quarto, a família não ia perceber, e o Maga meio, percebeu. A mãe descobriu. não foi tomar banho, achou que ia meter o louco na mãe.
Que tava no twist, que a Amo tem mãe de verdade, que não é só uma mulher aleatória na casa dela, é uma mãe, ela é alguém que sabe o que acontece com a filha.
E, pô, excelente mãe também, né?
Deu até lição.
Deu uma lição de vida ali que, nossa, obrigado, sabe?
Ajudou a desenvolver o arco,
hein? Sim.
Eu também tô com isso, pra mim, eu acho que eu tô gostando das partes de novela mesmo. Tipo, pra mim, a cena do, extremamente arrombada, do cara virando pro menino rei ali, falando, repetindo a confissão que ele escutou. Porra, que momento final de novela das nove, logo em seguida tela quente aqui mesmo. Puta que pariu. Fiquei, caralho, o que acontece agora? Puta que pariu.
O que acontece agora é que a gente tem que salvar o Ikuto, né? Porque teve esse passado que contou o passado tanto do Ikuto quanto do Tadashi, um pouquinho de cada lado ali. E o Ikuto é esse aí, personagem passado trágico que matou a avó e o cachorro. Não matou nem. Obviamente, mas o drama deles ali de que voltou só pra matar o cachorro com o violino.
Sim. Com o violino.
Isso aí, Judeu, como foi pra você?
Eu não sou muito fã. Eu tava gostando da parte um pouco mais crível da história até agora. E aí, esse passado mega triste da criança ali chorando, três órfãos, não sei o que mais, é um pouquinho mais exagerado demais pro meu gosto. Eu acho piegas, acho brega.
Ele tocou Coldplay pra avó e a véia não tancou. De base.
pois é. O passado ali, eu acho que foi meio que pra amarrar algumas pontas desses personagens, mas eu acho que não vai ser a parte interessante de nenhum dos personagens ali, né? O Ikuto é mais interessante o fato dele tá preso a esse pai adotivo, tá aí sendo usado, não conseguindo fugir, porque tem uma coisa de honra, mas também tem uma coisa de controle, e aí controle parental representado na figura de um controle de lavagem cerebral ali. Eu acho que funcionou mais o presente do que o passado.
Sei lá, não sei se eu tô curioso é a palavra, mas eu tô empolgado pra ver qual poder eles vão usar pra salvar ele. Tipo, no sentido de, é o poder do amor, é o poder da responsabilidade, é o poder da amizade. Eu não sei qual, tipo, qual virtude eles vão jogar em cima dele pra resolver esse problema pesado que ele tem no final das contas, né? Eu tô curioso por isso.
Poder da sinceridade.
Inclusive, ponto importante do Ikuto aqui, Judeu chamou ele no pedófilo. Nesses volumes aqui, ele dá a dica das idades. Pelo que eu vi, a versão americana cravou as idades, mas a japonesa não tinha cravado. Então, ele só falou que ele era do ensino médio e a Hinamori fala que ela ia pro anterior ao ensino médio ali, o middle school, né, que eles chamam nas traduções em inglês. Então tem um gap de 4 a 6 anos de diferença entre eles.
Uhum. Aqui eu tô lendo aqui, cravaram 17 anos nele, eu não lembro que parte, mas eu percebi isso.
Eles cravaram mesmo.
No programa anterior, a gente comenta que tem 17. Eu não lembro qual era a nossa fonte.
A fonte era o fandom, e o fandom falava que era 15 a 17, a gente não sabia por quê. Aí eu fui ler a explicação, e a explicação é exatamente essa. Que fala só que ele é ensino médio, mas não deixa claro quando, que idade, então poderia ser...
12 e 17 é errado, né? 12 e 17 é errado.
Sim. Tem um gap aí, já não devia. Vamos ver se o mangá vai terminar problemático ou não.
Acho que 12 e 15 é errado também já. Eu acho que já perdeu esse bonde.
Eu já falei, eu tô torcendo pelo pedófilo. Ele é o que mais tem química aí.
Mas é romance de shoujo, eu já entendi que... É a garota mágica, eu já entendi que é isso mesmo.
Ele é apenas um gato preto incompreendido pela sociedade.
Eu já vi Clamp, eu já vi Sailor Moon, eu não acho que a gente escapa dessas coisas.
Mas se você vê o Clamp, você sabe que Shaoran é a opção que deu certo, né? Então, não sei o que você tá dizendo aí.
Depois, tirando todos os outros que deram certo também com um gap de idade, né?
O Shaoran foi o único que deu certo.
É o que deu certo com a protagonista.
Com a protagonista? Não, que...
Com a amiga da protagonista, quem deu certo foi aquele professor de 30 anos.
É, mas aqui nós estamos vendo a protagonista.
Exato. E além do que, a regra de ouro dos mangás é que quanto mais pedofilia tem, menos pedófilo é o autor. Então tá tudo bem, tá tudo bem.
Aí, bom. Shaoran e Sakura só deu certo? Porque Yukito e Toya deu muito mais certo.
Não, mas... Então.
Embora deu certo, o problema é que o mangá fala com as letras, mas se o Yukito topasse, estaria de boa. Não foi uma coisa do Yukito falando, Sakura, eu sou mais velho, essas coisas não acontecem, se é uma criança brisando. Mas eu tô com o Judeu, eu já vi como que é mangá de pedófilo, costuma ser sobre samurais procurando redenção depois de um trauma de guerra.
Ou, sei lá, homens fortes, gigantes.
Homens
exato, exato. Não é Made in Abyss, não. Não é Made in Abyss, não.
Exato.
Ah, bom, e aqui eu vou falar. A pedofilia dele é encarada pelo mangá uma hora ali, né? Tipo, a mãe fala, porra, mano, você tem... Você não tem idade pra ter homem dormindo no seu quarto, não. O que você tá fazendo, caralho? Tá muito errado isso. Não tá certo, não.
Aí, o próprio é um pequeno meia-culpa. Ele fala, cresça rápido, sabe? Em algum momento
pra ela. É verdade, ele fala isso, cresça rápido, sem razão.
Então, isso perdoa qualquer pedófilo, né? Tipo,
perdoa.
Aquela cresça rápido.
Porra, a mãe mandando, você é uma ótima pessoa e tudo mais, mas te manca, guri, sai daqui. Vai embora da minha casa.
Tipo, eu entendi a sua situação, mas você não vai dormir aqui mais nenhuma noite, ok?
Seja acusado de grooming, não de pedofilia, por favor.
Vamos ver. Vamos descobrir como vai ser essa evolução no próximo programa. Alguém tem um último comentário de queira puxar?
Sobre coisas insignificantes.
Vai lá.
Eu adorei o comentáriozinho da autora de que o nome da Amo é inspirado no M do inglês. Então o nome dela é Soul. Porque era uma pessoa que quer descobrir quem ela é. Eu gostei disso.
Olha aí. Me surpreende que você leu essas explicações. Eu pulei todas.
Eu li essa também.
Eu só li que do nome dos caras era baseado em um grupo de idol.
Muito bom. Mais alguém? Mais algum comentário?
O pai CEO da empresa tem a cara de CEO mais genérica da história. Do mundo, não dessa história.
Mas calma
da história das histórias. É muito.
Quero comentar isso, porque pra mim eu fiquei meio em dúvida. O pai mora, não parece, tipo, parecendo que tá obedecendo outra pessoa, ou eu entendi errado essa parte.
Tem, ele tá obedecendo alguma outra figura ali da corporação. Que talvez seja essa criança, inclusive, que a gente viu aí. Eu acho que deixou no escuro, não mostrou nem silhueta, e ficou mostrando essa criança que aparentemente tem um embrião aí. Minha teoria pessoal é que essa criança aí é o CEO, por algum motivo, maluco.
Inclusive, os embriões começaram a aparecer, né, finalmente.
Tá pincelando a história aí, esses embriões.
Achei tragicômico que o personagem mais filho da puta do mangá foi o que descobriu como que os embriões aparecem de fato.
É verdade. Muito bom, gente. Então, sem mais comentários, vamos encerrando aqui o segundo e penúltimo programa. Temporada de Shugokiara. A gente volta mês que vem pra encerrar uma temporada. Passou rápido, mas
o
fluxo não para. Então, acaba a temporada e já vem outra. Então, mês que vem a gente encerra uma pra anunciar a próxima também. Até mês que vem.
Até mês que vem.